Olá, eu sou Thomas Trauman e esse é o Trauma Traduz, o podcast direto ao ponto.
Trauma Traduz.
Hoje é 9 de setembro e vamos falar sobre o que significa um procurador-geral obediente ao presidente. O presidente Jair Bolsonaro indicou o subprocurador Augusto Aras para ser o novo procurador-geral da República, cargo que é tão importante que o próprio Bolsonaro o comparou a uma dama no xadrez. Para quem não gastou a sua adolescência inteira treinando partidas do Garry Kasparov, como eu fiz, vai a explicação. Depois do rei, a dama é a peça mais importante do jogo. Foi por entender a importância desse cargo que Bolsonaro gastou quase 4 meses analisando os nomes para ver aquele que seria mais obediente, serviçal e cordato aos seus desejos. O nome de Aras será enviado agora ao Senado, onde ele deve ser aprovado sem maiores dificuldades. Desde os anos 90, os procuradores fazem uma eleição particular para indicar uma lista tríplice de quem gostaria que ocupasse o cargo de procurador-geral. Fernando Henrique Cardoso ignorou solenemente a indicação e colocou na PGR um sujeito tão servil que entrou para a história como engavetador-geral da República. Nem as denúncias de que houve compra de votos na mudança constitucional da reeleição, e que houve, foi investigada direito. Lula e Dilma, por sua vez, indicaram o primeiro colocado da lista e Temer a segunda colocada. Bolsonaro desprezou solenemente a eleição dos procuradores. E por que ele fez isso? Fez porque quando os procuradores são indicados pela sua corporação, eles devem seus cargos não ao presidente, que os indica formalmente, nem aos senadores, que os sabatina, mas apenas aos seus pares. Isso implica em duas coisas. Primeiro, um enorme corporativismo do procurador-geral com a impossibilidade de punição de qualquer procurador que abusa da sua atribuição. E a gente tem visto isso nos últimos tempos. A segunda questão, uma gigantesca independência da PGR sobre os presidentes e os políticos. Vamos lembrar qual foi o efeito de ter procuradores-gerais independentes? Vamos lá, no governo Lula, o procurador Antônio Fernando de Souza denunciou o Mensalão, pedindo a condenação da cúpula do PT, incluindo, então, o todo-poderoso José Dirceu. O assessor de Antônio Fernando, Roberto Gugel, foi o acusador no processo do Mensalão Supremo Tribunal Federal e que acabou condenando o Dirceu, o Genuíno e vários outros líderes do PT. Depois dele, veio o Rodrigo Janot, que fez uma denúncia envolvendo dezenas de deputados e senadores, a primeira grande denúncia da Lava Jato contra deputados e senadores, processou a Dilma Rousseff como parte de uma quadrilha do PT e autorizou o grampo em Michel Temer, aquele famoso grampo da conversa com o Joesley Batista. Depois, esse procurador, Rodrigo Janot, pediu o afastamento do Temer da presidência. Já a atual procuradora, Raquel Dodge, fez o contrário. Ela segurou a Lava Jato exatamente no início ali, durante o governo Temer, deu uma bela segurada na Lava Jato, e só foi fazer uma denúncia contra o Michel Temer quando o Temer já era cachorro morto, já em dezembro, faltando um mês para o Temer deixar o cargo. Quando o Bolsonaro chegou, a Dodge fez o que pôde para ficar no cargo, e para isso, segundo reportagem da Folha de São Paulo, atrasou o despacho de processos contra o presidente por contratação de funcionários fantasmas quando ele era deputado federal. Dá para fazer, então, uma comparação fácil entre procuradores eleitos e os indicados. Os que devem seu cargo ao presidente, ou querem ter o seu cargo renovado pelo presidente, acabam servindo. Os que devem seu cargo aos procuradores são naturalmente mais independentes. Isso significa que Augusto Aras será um cordeirinho do Bolsonaro? Não, óbvio, é muito cedo para dizer isso. Mas a suspeita é válida. Como já vimos, nas últimas semanas o Bolsonaro interveio no COAF, na Receita Federal e agora na Polícia Federal. Tudo isso para proteger o seu filho, o senador Flávio Bolsonaro, que é investigado por corrupção no período em que era deputado estadual no Rio de Janeiro. Sem o apoio do Procurador-Geral, é quase certo que essa investigação vai dar em nada. Além disso, caberia à Procuradoria-Geral da República montar os processos contra ministros, como o do Turismo, que hoje é investigado por tirar dinheiro de candidatas laranjas nas eleições de 18, e o da Casa Civil, que admitiu formalmente que recebeu caixa 2 da Odebrecht nas últimas eleições. O que Bolsonaro fez foi impor uma coleira na Procuradoria-Geral da República. A questão é saber como que os outros procuradores vão reagir. A gente já sabe que o Procurador-Geral vai encampar Bolsonaro, mas como que os outros vão reagir? É essa a grande questão que a gente vai ver daqui para frente. Eu sou Thomas Trauma e esse foi o Trauma Traduz de hoje. Eu volto amanhã. Tchau, tchau.